começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Rádio Fonte Inesgotável de Emoção, futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui, na mais querida do Brasil. Dezessete horas e 1 minuto, neste dia 11 de novembro de 2020, quarta-feira. Está no ar mais uma edição do programa No Mundo da Bola, que tem na mesa de áudio o talento de Vinícius Sampaio. Vamos confirmar com a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes os principais destaques do programa No Mundo da Bola. No Mundo da Bola. Flamengo encara o São Paulo com Rogério Ceni no banco. Arrascaeta de volta ao time. Mas de novo, seguem as polêmicas nas eleições para o presidente do Vasco da Gama. No Fluminense, Nenê e Fernando Pacheco retornam aos treinamentos. Mais contratações, técnico Ramon Dias quer reforçar o meio-campo do Botafogo. Brasileira bate a marca mundial de maior tempo nadando em piscina contra a corrente. Tudo isso e muito mais aqui em No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, preocupando sua norte, liga que eu não sou mais forte do esporte.
A sorrir eu pretendo levar a vida sempre ao seu lado, torcedor brasileiro. Começando No Mundo da Bola de hoje com a nossa pesquisa do dia. É bom lembrar, a Nacional transmite a estreia de Rogério Ceni logo mais a partir das 21h no comando técnico do Mengão. Quem vence hoje? Flamengo ou São Paulo? Participe através dos telefones 21-2176482 ou 21-2176788. E antes de conferirmos a opinião dos nossos comentaristas, o repórter Rafael Monteiro traz as informações de Flamengo e São Paulo. É jogão logo mais, vem aí o repórter maneiro,
Rafael Monteiro.
Na estreia do técnico Rogério Ceni, o Flamengo encara o São Paulo logo mais às 21h no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Ceni tem desfalques importantes para esta noite. A dupla Pedro e Everton Ribeiro, convocada para a seleção brasileira, fica de fora. Já Isla foi convocado para a seleção chilena por Reinaldo Rueda, que já comandou a equipe rubro-negra. Já o trio Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Diego, se recuperando de lesão, também não foi relacionado. Entretanto, a notícia boa fica por conta do retorno de Arrascaeta, que não vinha sendo relacionado desde a convocação para a seleção uruguaia na primeira quinzena de outubro. O curioso é que o jogador havia sido convocado novamente para enfrentar Colômbia e Brasil nos próximos dias, mas foi sacado da lista justamente pelas dores no joelho. A tendência é que o uruguaio comece entre os titulares na noite de hoje. A outra opção seria teria Vitinho na esquerda. Rogério Ceni deve iniciar com Hugo ou Diego Alves no gol. Na direita, Mateuzinho. Dupla de zaga, Natan e Tuller. Na esquerda, René. No meio-campo, Arão, Gerson e Thiago Maia. No ataque, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Já o treinador do São Paulo, Fernando Diniz, tem duas baixas importantes. Tietê com Covid e Arboleda, convocado para a seleção equatoriana, não poderão entrar em campo. O tricolor paulista deve começar com Thiago Volpi no gol, na direita Juanfran, dupla de zaga Diego Costa e Bruno Alves, na esquerda Reinaldo. No meio campo Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes. No ataque Luciano e Brenner. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Beleza, Rafael Monteiro, olha, e já já vamos analisar com os comentaristas da Nacional essa situação, a estreia do Rogério Ceni. Antes, deixa eu lembrar que tem bola rolando, já tem bola rolando nesta quarta-feira agitada no futebol brasileiro pela Copa do Brasil. Tudo bem, Luiz Ferreira? Um forte abraço!
Boa tarde para você, Rodrigo Campos, aos ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Nesse momento, em São Paulo, 36 minutos do primeiro tempo, Gustavo Scarpa, com uma pequena ajuda do Fernando Praz, faz Palmeiras 1, Ceará 0. Amistosos internacionais também acontecendo nesse momento. A gente lembra que a gente está em data FIFA. A Espanha vai vencendo a Holanda por 1-0 e Portugal vai vencendo a fraca seleção de Andorra também por 1-0. Todos, tanto Espanha quanto Portugal, utilizando jogadores reservas. Até porque final de semana tem Liga das Nações.
Beleza, perfeito. Valeu, Luiz Ferreira. 17 horas e 6 minutos. Sem dúvida nenhuma, o Brasil inteiro hoje de olho no Maraca. Tem um jogão de bola, duas das mais tradicionais e respeitadas equipes do futebol brasileiro, Flamengo e São Paulo. E esse clássico, por si só, já nos oferece tudo que há de melhor em relação à expectativa. Mas a de hoje é um pouquinho diferente, porque no banco de reservas do Flamengo vai estar um treinador que tem história e uma linda história, diga-se de passagem, vestindo a camisa do adversário, no caso São Paulo, chegou ontem ao Rio de Janeiro e hoje já comanda a equipe à beira do gramado. Eu me refiro a Rogério Ceni. E a expectativa para a estreia do Rogério Ceni? Tem favorito logo mais? Flamengo ou São Paulo? Eu começo com o comentarista que sabe o que diz. Um abraço, Valdir. Boa tarde, amigo.
Boa tarde, meu amigo Rodrigo. Um grande abraço para você. Prazer estar ao seu lado e os demais companheiros do programa No Mundo da Bola. Sem ficar em cima do muro, hein? Não. O São Paulo é o favorito. E eu vou explicar por quê. O Flamengo vem muito desfalcado, emocionalmente abalado. E o São Paulo vem de um momento melhor. Vem de um resultado aí onde não jogou uma boa partida, teve um gol até polêmico contra o Goiás, que a bola entrou, não entrou, mas ganhou. Ganhou do Flamengo de 4-1, teve aquela eliminação contra o Lanús, ganhou por 4-3, mas não levou. Mas eu vejo mais encorpado. O Flamengo, o que pode motivar o Flamengo, além da qualidade técnica do time, é a chegada do novo treinador. Mas o Flamengo tem muitos desfalques, sistema defensivo aí, não tem praticamente, os dois laterais estão fora, tem muita gente contundida, então eu vejo o momento de São Paulo melhor, mas o futebol, ele nos prega surpresa, Rodrigo, você sabe disso, então o Flamengo pode chegar, fazer uma partida maravilhosa, devolver os 4-1, e botar praticamente a classificação debaixo do braço, fazendo só um amistoso quarta-feira no Morumbi. Tudo pode acontecer, mas por tudo que aconteceu dos dias para cá, eu tô falando em tranquilidade, resultados, eu daria o favoritismo a São Paulo. Mas isso muda quando a bola rolar às 21h30, quando o André Luiz Mendes estará narrando, e eu estarei ao lado do Maurício Costa e também do André e do Bruno Mendes para esse jogo que é muito importante, Rodrigo.
Maravilha, beleza, Valdir Luiz, já já você volta aqui no Mundo da Bola, trazendo mais comentários, vários assuntos interessantes nesta quarta-feira extremamente promissora no futebol brasileiro. Agora há pouco, Luiz Ferreira já informava que que a bola está rolando em São Paulo, no Allianz Parque, para Palmeiras e Ceará, jogo válido pela Copa do Brasil. Há 3 minutos, o Luiz informou 1-0 Palmeiras, gol do Gustavo Scarpa. E agora, hein, Luiz?
E agora, Rodrigo Campos, está 3-0. É isso mesmo. Bastou eu sair daqui do estúdio, conversar com o nosso querido Vinícius Sampaio, passar umas orientações para ele, ele fazer algumas perguntas para mim com relação ao meu programa. O Palmeiras do Abel Ferreira fez 2 gols. O primeiro com o... Aliás, o segundo com o Rafael Veiga, numa bela jogada vinda pela esquerda. O primeiro foi do Gustavo Scarpa, o segundo foi do Rafael Veiga, e agora o Gabriel Verón fez um golaço. Pegou a bola pelo lado esquerdo, cortou para o meio, estou no ângulo do goleiro Fernando Praz. Olha, Palmeiras, se mantiver essa pegada, está praticamente garantido na semifinal da Copa do Brasil. Porque reverter 3-0 com o time do Palmeiras está jogando vai ser bem difícil, Rodrigo.
E ainda Rodrigo, estamos no primeiro tempo, né, Luiz?
41 minutos do primeiro tempo. E olha, vou te falar que cabe mais, hein?
Valdir, olha, chamou?
Só para dar um detalhe, eu estou concordando inteiramente com o Luiz. Estou vendo o jogo aqui. Amigo, 3 tá barato, hein? Se forçar, vai dar de 6, hein? Ou o Guto Ferreira acerta essa zaga, o que ele pegou, acho que ele pegou a doença do nome, ou então vai tomar uma carroça maior, hein?
3 para o Palmeiras, 0 para o Ceará, 41 minutos de bola rolando no primeiro tempo, Allianz Parque em São Paulo, quartas de final, jogo de ida da Copa do Brasil, 17 horas, 11 minutos, esse é o No Mundo da Bola. Eu quero uma opinião agora, ele já está chegando. Vamos conferir a opinião dele. Será que nós já vamos ver alguma mudança no time do Flamengo logo mais? Vem aí o locutor de todas as redes. André Marques. Boa tarde, André.
Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, amigos ligados num programa No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. É sempre um prazer, parceiro. Eu acredito, Rodrigo, que hoje o Flamengo, na base da conversa, já vai ter um comportamento defensivo bem melhor do que dos últimos jogos, principalmente porque o Rogério conhece e muito o São Paulo. Então a tendência é de que ele arme o sistema defensivo de uma maneira que ele possa permitir que o São Paulo seja anulado. Até porque ele recentemente, aliás, no último confronto, né, nas oitavas de final, ele pelo Fortaleza, também na Copa do Brasil, jogou contra o São Paulo. E foi um confronto extremamente equilibrado. Não que a defesa do Fortaleza tenha funcionado maravilhosamente bem, mas aí são outros 500. De qualquer forma, só foi decidido nos pênaltis. Então o Rogério tem bem vivo na memória como joga esse time do São Paulo. Sem contar que é torcedor de São Paulo, isso aí óbvio. Não dá nem para esconder. Então conhece muito do adversário. Acho que isso torna as coisas mais fáceis para essa estreia logo mais no Maracanã, Rodrigo.
Pois é, André. Agora, o Rogério Ceni dispensa comentários e maiores apresentações. Todos nós sabemos, foi um baita goleiro, né? Um dos melhores dos últimos anos no futebol brasileiro e enxerga muito bem futebol. A pergunta que eu faço é a seguinte, depois vou fazer a mesma pergunta para o Valdir. Muita gente questiona o setor defensivo do Flamengo nos últimos jogos, talvez tenha sido esse o grande motivo para a demissão do Domi, o grande número de gols que o Flamengo levou nos últimos jogos. Por ter sido um jogador de defesa, no caso goleiro, você acha que o Rogério vai ter mais facilidade para resolver esse problema, André?
Ele sempre foi um líder, né, Rodrigo? Então, lá de trás, como capitão do São Paulo praticamente a carreira inteira, ele sempre foi um orientador, um observador do jogo, tanto que se tornou treinador e um profundo conhecedor de tática. Então eu acho que o Rogério vai sim corrigir alguns erros da defesa do Flamengo. E o principal deles é esse que eu citei anteriormente. Acho que ele vai jogar de acordo com o adversário, porque o Domenech, ele armava o Flamengo de uma forma sempre igual. O Flamengo sempre jogava da mesma forma, só que cada adversário tem um grau de dificuldade. O São Paulo tem um, o Atlético Mineiro tem outro, o Internacional da mesma forma, assim como equipes teoricamente mais fracas. Então eu vejo que o Rogério tem tudo hoje para armar o Flamengo de uma maneira mais sensata, diria eu. Não estou dizendo aqui que o Flamengo vai ganhar não, até porque o jogo é jogado. E a gente sabe que o São Paulo tem um ótimo time e tem tido um ótimo entrosamento nas últimas partidas com a garotada, né? Vários jogadores jovens, como o Brenner, o Gabriel Sara, enfim, são jogadores que têm muito potencial. O Luciano, que jogou no Fluminense, no Grêmio, entrou muito bem no time, todos liderados ali pela experiência do Daniel Alves. Vai ser um grande jogo, disso eu não tenho dúvida alguma.
Ô Valdir, deixa eu te perguntar, é exatamente o que eu estava conversando com o André. O Rogério Ceni é um ex-jogador que atuava no setor defensivo. Fernando Diniz no meio-campo, Renato Gaúcho no ataque. É correto afirmar que o Renato arma melhor o ataque, o Fernando Diniz arma mais eficiente o meio e o Rogério Ceni é mais eficiente armando a defesa, ou um bom treinador tem um olho clínico para observar o campo todo? Isso não tem nada a ver, Valdir.
Ô Rodrigo, eu acho que eu concordo quando você fala do olho clínico. Eu acho que o treinador, ele não tem que focar só num setor, ele tem que focar em todos os setores. Claro que você, quando vê um setor que está um pouco abaixo da expectativa, é você tem que dar uma atenção maior. Eu concordo com o André e com você quando vocês falaram, e eu estou ouvindo atentamente aqui a opinião do André, como sempre sensato. Eu diria o seguinte, ô Rodrigo, o Rogério teve um dia para treinar ontem. Ontem foi mais oba-oba, abraçou todo mundo, tô chegando, tamo junto. Falei com o Zico, falei com o Júnior, falei com o Buda, falei com todo mundo. Ontem foi um oba-oba. Ontem, depois teve um treinamento. Como o Flamengo tem a vantagem de concentrar dentro do ninho, não me surpreendo que hoje de manhã o Rogério joga só 9h30, tenha pego lá os zagueiros e acertado o posicionamento. Se você vê o time do Fortaleza, Fortaleza é um time que levou muito poucos gols. É uma das defesas mais eficientes do campeonato. E ele foi goleiro, sempre foi líder, sempre orientou, jogou com grandes zagueiros ao lado dele. Eu acho que hoje nós já vamos notar, Rodrigo, não vai ser aquele negócio tão diferente, mas alguma mudança vai acontecer, pelo menos um pouco mais de compactação, não aquele time aberto, exposto, jogando em linha como jogava o Flamengo. Acredito que as mudanças virão gradativamente, mas hoje acho que o sistema defensivo já vai apresentar uma pequena mudança.
Informação
tem prioridade. Luiz Ferreira.
Sobre o comentário do André Marques e sobre a bola que o Valdir Luiz levantou, as informações que a gente recebe aqui, até dá o crédito, que é o repórter Venê Casagrande, camarada meu, inclusive abraço para ele, ouvinte do programa do Mundo da Bola, ele colocou alguns indícios do time que o Rogério Ceni deve mandar a campo hoje. Diego Alves volta pro gol. William Arão e Gerson devem formar a dupla de volantes. O que aí já leva a gente a crer que a gente vai ter um meio campo um pouco mais ofensivo, com o Bruno Henrique, um outro jogador ali fazendo o lado do campo, o Gabigol e o Arrascaeta, que volta a ser relacionado conforme o Rafael Monteiro já explicou.
Pode ser o Vitinho, né?
Pode ser o Vitinho. Thiago Maia volta para o banco de reservas. E sobre a defesa, dois pontos importantes. Gustavo Henrique e Léo Pereira devem formar a dupla de zaga hoje. E o Rogério Ceni, ele tem muita vontade, uma das grandes preocupações dele é o lado direito da defesa do Flamengo. Ele quer corrigir esse problema que existe com o Isla e o Mateuzinho, que são dois laterais extremamente ofensivos. O Isla está na seleção chilena e muita gente pensava, o titular vai ser o Mateuzinho. Só que o Rogério Ceni, ele elogiou muito o João Lucas, que é um lateral com poder defensivo maior do que o Isla e o Mateuzinho. Na visão do Rogério Ceni, isso não é apenas bom para as partidas, mas também para os treinamentos preparatórios para as partidas. E a gente lembra que o João Lucas está relacionado para o jogo de logo mais, Nacional transmite a partir de 21 horas. Você, inclusive, vai estar nos comentários, Valdir. Não se surpreendam se pintar João Lucas na lateral, Gustavo Henrique e Léo Pereira na dupla de zaga. O Felipe Luiz já está vetado, provavelmente teremos o René ou o Ramon na lateral esquerda. O William Arão e Gerson, o Gerson jogando como volante. E o Vitinho...
Onde joga mais.
Exatamente. E o Vitinho se juntando a Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, Rodrigo.
Rodrigo, posso dar um...
várias possibilidades, né, Valdir?
Querido?
Sim.
Posso dar um pitaco sobre o que o Luiz falou? Isso é muito importante. Essas informações... Informação é sempre importante, né? Até pra gente analisar. Ô, Rodrigo, ele, o Rogério Ceni, já, você é um cara experiente, foi setorista como eu fui por muitos anos, cara rodado no futebol, conhece os meandros, já começa a ganhar o grupo, o Rogério Ceni. Sabe por quê? Num pequeno detalhe, todo mundo criticou, execrou o Gustavo Henrique. Ele vai, abraça o Gustavo Henrique e bota ele pra jogar. Foi como eu disse no domingo aqui no meu comentário do jogo do Flamengo. A culpa não é só do Gustavo Henrique, a culpa é do esquema. E eu falei ontem no programa aqui, você podia botar Mose, Leandro, Ricardo Rocha, Mauro Galvão, que ia ser a mesma coisa, porque ninguém ia estourar na zaga. Então, ele já começa a ganhar o grupo, dando confiança e colocando, mantendo o Gustavo Henrique como titular. Sinal de inteligência, hein, Rodrigo?
Sinal de inteligência, eu tô quase em cima da hora aqui para ir pro intervalo, mas aí eu quero levantar mais uma questão contigo, Valdir. Exatamente porque eu conheço a sua experiência no futebol, não somente como repórter, como comentarista, mas também vivendo dia a dia dentro do clube, fazendo parte da direção de um clube. Eu gostei muito do Rogério, da declaração que ele, de duas declarações que ele deu ontem quando ele foi apresentado. A primeira, ele disse o seguinte, claro que em tom de brincadeira até aconteceu, mas pelo lado folclórico, eu pedi permissão ao Zico. Aí ele já ganhou a torcida, porque ele já está dizendo que ele já está mostrando respeito com o maior ídolo do clube. E a outra declaração, vim aqui para ver o Flamengo jogar de forma ofensiva, que é tudo que a torcida do Flamengo quer. Agora, com essas informações atualizadas do Luiz Ferreira sobre possibilidades de modificações, concordo e assino embaixo exatamente com o que você falou dele ganhar o grupo, protegendo jogadores que estavam sendo criticados. Mas aí só tem uma questão. Ele tirando o Hugo, goleiro, e colocando o Diego Alves no momento em que o Hugo estava sendo muito elogiado, não é um pouco arriscado? Eu não digo nem perder potencial dentro de campo, mas em perder no, também o grupo é exagero, mas em contrariar muita gente que estava dando força para o garoto, Valdir?
Ô, Rodrigo, eu vejo por um outro ângulo. Eu trabalhei no futebol, eu fui supervisor durante 1 ano e meio, fui assessor de imprensa quase 6 anos, e vestiário, a gente não sabe a metade do que acontece lá. E hoje eu não sei, ninguém sabe. Eu sabia quando trabalhava lá. Não sei de nada do que acontece. Mas tem umas coisas que eu aprendi no dia a dia do futebol, no vestiário, e eu trago pro meu trabalho aqui na rádio, pros meus comentários. Eu faço uma análise que me peguei essa. Não sou melhor do que ninguém, apenas tive a felicidade de poder trabalhar do outro lado. Eu acho o seguinte: você começa a ganhar os cascudos pro teu lado. Ele começou no Flamengo, já falou do Zico, já falou que é um time ofensivo, já ganhou a torcida. Agora o grupo, ele chegou no Cruzeiro e fez o inverso. Barrou os cascudo, tirou Thiago Neves, tirou Fred, aí começou a criar problema, tirou o Henrique, começou a ter problema. E no Flamengo tá fazendo o contrário, ele aprendeu, tá provando que é um homem inteligente. Você erra uma vez, mas não pode errar a segunda. Ele agora o que que faz? Traz o Diego Alves, titular absoluto, experiente. Traz o de volta, mantém o Gustavo Henrique, quer dizer, ele está trazendo o grupo para ele. O Hugo é o menino, os próprios cascudos vão falar, calma menino, você vai ter sua chance. Então, eu acho que ele foi felicíssimo. Se vai ganhar, é uma outra história, mas extra campo, para mim, ele entrou com o pé direito.
Perfeito, uma análise extremamente coerente de quem conhece mesmo essa situação, e ganhar os mais cascudos do grupo é fundamental. 17:23, esse é o No Mundo da Bola, que dá um tempo e volta rapidinho.
No Mundo da Bola,
Rodrigo Campos.
Aqui pela Nacional 1130 AM, esse é o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, e chegou a hora do...
Momento Estádio.
A Astrid Nick traz as últimas da natação brasileira. Astrid!
Astrid Nick!
A brasileira Mayra Santos bateu a marca mundial de maior tempo nadando em piscina contracorrente. O recorde pertencia ao espanhol Alberto Lorente, estabelecido em junho, que era de 30 horas, sendo 28 horas e 45 minutos de natação e 1 hora e 15 minutos de descanso. Mayra alcançou o feito ao nadar 31 horas e 7 minutos em natação. O feito aconteceu em Canilso, na Ilha da Madeira, em Portugal. Na mesma prova, Mayra superou o recorde feminino, que era de 24 horas e 1 minuto. O brasileiro Nicolas Santos conquistou medalha de ouro com o segundo melhor tempo da história dos 50 metros borboleta, quase superando a marca que é dele mesmo, conquistada em 2018. A Liga Internacional de Natação está acontecendo em Budapeste, na Hungria. Nicolas Santos é o nadador mais velho da seleção brasileira, com 40 anos. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Muito obrigado, Astrid Nick. 17 horas 27 minutos. Esse é o No Mundo da Bola, destacando o gigante da colina.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão.
A justiça determinou a realização de uma nova eleição no Vasco da Gama no próximo sábado, dia 14 de novembro. No entanto, presidentes de três poderes do clube reconheceram em nota emitida hoje a vitória do candidato Levenciano, do Somamos, no último sábado, dia 7. Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, Edmilson Valentim, presidente do Conselho Fiscal, e Silvio Godoy, presidente do Conselho de Beneméritos, assinam a nota e reconhecem a legitimidade da eleição de Levenciano. Os presidentes Alexandre Campelo, da diretoria administrativa, e Fawes Mussa, presidente da Assembleia Geral, não participam do manifesto. O Vasco oficializou, agora falando sobre o time, a contratação do zagueiro Jadson. O defensor estava no Portimonense e foi indicado pelo técnico Ricardo Sapinto. Hoje ele já treinou com o elenco e já está regularizado na CBF. Jadson chega por empréstimo válido até o fim do Campeonato Brasileiro. Tem 1,86m, iniciou a carreira no América depois de fazer a base no Xará do Rio Grande do Norte. O jogador de 29 anos estava em Portugal desde 2015, quando deixou o Bom Sucesso rumo ao Portimonense. Antes de falarmos dos reforços do Vasco da Gama, de repercutir com o Valdir Luiz a política do Vasco, Luiz Ferreira tem uma informação.
Olha, Rodrigo Campos, a gente trazia a informação aqui no programa No Mundo da Bola desde o início da semana que, por conta da confusão que acontece no pleito do Vasco, vai ter eleição, não vai ter eleição, tem liminar, não tem liminar, tira casaco, bota casaco. O presidente, ainda presidente, Alexandre Campelo, ele paralisou a venda do Benítez, a compra do argentino Benítez. O presidente agora, que foi eleito com o maior número de votos na eleição passada, que está suspensa por conta de uma liminar do STJ, o Levenciano, ele acabou de publicar no seu Instagram oficial uma reunião com o empresário de Martim Benítez para acertar as garantias necessárias para sua aquisição em definitivo. O que ele fala é o seguinte: enquanto os golpistas continuam articulando contra o clube e o torcedor, sigo trabalhando para construir o Vasco que todos sonham. Recebi a visita do empresário Adriano Rafael Castelhano e acertamos as bases e as garantias necessárias para assegurar a contratação do atleta Benítez. E ele coloca numa hashtag: não vai ter golpe. Tá confuso, tá difícil. Eu tô precisando de alguns universitários para entender essa situação do Vasco, Rodrigo.
Muitos universitários, porque realmente é uma das coisas mais complicadas o que acontece a cada pleito no Clube de Regatas Vasco da Gama, Valdir. E sempre, inevitavelmente, quem sangra é o torcedor, não é, Valdir?
Dade, como repórter aqui pela Rádio Nacional, cobri várias eleições do Vasco eu e o Mário, a gente fazia dupla em eleição, era o dia inteiro, rapaz, começava 9 da manhã, aí um ficava até 4, o outro chegava, ficava até 30h. Pô, era tempo bom de você fazer cobertura de clube. E sempre foi polêmica. E tinha aquela história que depois das 7 horas, quando chegava o pessoal dos supermercados, aí o Calçada ganhava sempre. Tinha muito folclore nas eleições do voto, você se lembra disso? Você é um cara também experiente, competente e rodado no rádio. Então, Rodrigo, eu fico triste, sabe? Fico triste porque eu só acho o Vasco um clube muito simpático. Eu acho que o Vasco não é respeitado como deveria ser pela sua grandeza, por grande parte da mídia, pela sua história bonita. Mas as pessoas também procuram, né? Procuram o problema. Vamos fugir do problema, os caras procuram o problema. Agora, um novo impasse. Quer dizer, o Levesseano diz no voto ele ganhou. Aí hoje o Silvio Godoy, o Roberto Monteiro e uma outra pessoa que me falha a memória, eu li hoje, e como o Luiz confirmou, deram a vitória ao Levesseano. Hoje eu vi também
o Edmilson Valentim.
Edmilson Valentim, perdão, me
presidente
fugiu
do Conselho Fiscal.
É, presidente do Conselho Fiscal, perfeito. Rodrigo, me fugiu esse da memória, que esse eu não conheço. Eu conheço o doutor Silvio, que é meu vizinho, e o Roberto, que há muitos anos foi vizinho da minha mãe lá no Meia. Conheço o Roberto de muitos anos também, o Roberto Monteiro. Então, o que acontece? Hoje eu vi uma entrevista do Jorge Salgado dizendo, convocando a torcida para ir votar. Online, se inscrever online, ou então alguns presencial na sede do Calabouço. Como é que fica o Vasco? Eu vi o Campelo também me dizer o seguinte: não contrato o Benítez enquanto o novo presidente não definir, porque eu não quero assumir esse risco sozinho. Então, e quem paga é o clube. Na zona de rebaixamento, tem um jogo difícil contra o Sport, entendeu? Eu fico muito triste com essa situação do Vasco, que é uma situação que se arrasta há décadas, Rodrigo. Não diria anos, não. Há décadas, meu amigo.
É, e é isso, exatamente isso, Valdir. Cada vez que isso acontece, o respingo maior, a cicatriz maior, as consequências maiores caem exatamente em cima do torcedor. Luiz, atualize a situação política do Vasco, por favor.
Vocês acham que acabou? Tem mais. Além de toda a polêmica jurídica, Rodrigo, a eleição do Vasco agora virou caso de polícia. Eu vou explicar por quê. Escolhida pelo presidente da Assembleia Geral do Vasco, o Mussa, para gerir o pleito online marcado para este sábado, dia 14 de novembro, conforme decisão da Justiça, a Elege Online, que é a empresa que vai gerir esse pleito, tem sofrido com ataques de hackers desde a última segunda-feira, dia 9 de novembro. Mas conseguiu combatê-los. Fora isso, a empresa gaúcha alega ter sofrido difamações e registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Fora isso, ainda tem mais. Os candidatos Jorge Salgado, da Chapa Mais Vasco, e Júlio Brandt, da Sempre Vasco, disseram que tiveram seus números de telefones pessoais vazados e que os dois têm sofrido centenas de ameaças. Ambos encaminharam a situação de seus advogados e estão avaliando as providências. A fonte é uma matéria do site UOL que ouviu o CEO da Elege Online, Fernando Maciel, e ele disse o seguinte, que o número de tentativas de derrubar a plataforma está 3 vezes maior do que na Assembleia Geral Extraordinária, que aprovou as diretas no clube quando também administraram a votação sem maiores problemas nesse sentido. Só que o CEO, o Fernando Maciel, ele garante que a Elege Online está preparada para suportar o que ele chamou de batalha cibernética e tem nesse próximo sábado, que tem estratégia para isso. Rodrigo, eu não aguento mais. Eu vou embora.
E, sinceramente, seja lá o vencedor, tomara que o vencedor seja o Clube de Regata Vasco da Gama, mas o Valdir deve ser bom demais ser presidente de clube, né, Valdir? Porque é um cargo não remunerado. Todos os que estão concorrendo têm uma vida profissional estável, mas querem largar tudo para assumirem, em nome da paixão, um gigante chamado Vasco da Gama. E aí não medem esforços. Justiça, é hacker, é qualquer coisa. Eu tenho que ser o presidente de qualquer maneira. Será que isso tudo é paixão, Valdir?
Olha, Rodrigo, eu quero levar por esse lado da paixão, amigo. Não quero nem partir para o outro lado, porque é muito complicado. Mas eu não me meteria. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo pessoal, tá? Familiar. Eu aconselhei o meu irmão 200 vezes para se candidatar à presidência do Botafogo. Ele é candidato, na eleição do dia 24. Tem chance de ganhar? tudo pode acontecer. Eu falei pra ele, não se meta nisso, tá com a sua vida arrumada, continua indo pra arquibancada, indo lá pro camarote no estádio, vai se meter com isso, não, mas eu quero, papai. Eu pra você ver como eu sei como é problema de clube, eu desaconselhei. Ele não sei, mas ele quer ser, quer dizer, que nem esse pessoal do Vasco, todo mundo quer ser. Eu acho que um problema não é fugir da responsabilidade, não. É os problemas que tem no entorno. As pessoas pensam que ser presidente tem ônus e bônus. Tem muito mais ônus do que bônus, meu caro Rodrigo.
Exatamente por aí. 17 horas 36 minutos. Esse é o No Mundo da Bola e o glorioso virou nacional. Botafogo, campeão. O repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas informações do Botafogo. Fala, Rodrigão!
Rodrigo Ricardo.
O Botafogo está atrás de um volante. O treinador Ramon Dias já teria indicado um nome, mas a diretoria alvinegra não revelou quem será o jogador. O alvinegro carioca já contratou esta temporada 2 zagueiros, 3 laterais esquerdos, 4 volantes, 5 meias e 8 atacantes. Desses 22 jogadores, 4 deles já deixaram o Botafogo. O clube ainda tem o direito de inscrever mais um jogador para o Campeonato Brasileiro. E a comissão técnica e os executivos botafoguenses estudam com cuidado esta última contratação. O treinador Ramon Dias só deverá estar à beira do campo diante do Fortaleza, no dia 22 de novembro, pela 22ª rodada do Brasileirão. Enquanto isto, o time aprimora a forma física com o preparador argentino Jorge Pidal. Na próxima segunda, o Glorioso vai enfrentar o Bragantino, às 20h, no estádio Nilton Santos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Muito obrigado, Rodrigo. O Botafogo, aquele clube que a gente fala coisas que só acontecem no Botafogo, você já deve ter ouvido isso muitas vezes, eu imagino.
A vida inteira.
Agora, eu já vi jogador chegar e vai ficar um tempo recuperando a forma física. Jogador chegar e vai ficar algum tempo esperando ser regularizado. Técnico chegar e esperar recuperar a saúde, eu nunca tinha visto, hein, Valdir?
Nem eu. Olha, eu tô estupefato, sabia? Aí o Túlio disse hoje numa coletiva que eu assisti, ele dizendo que ele comunicou à diretoria e que a diretoria aceitou esperar. Então, tudo bem, vamos respeitar. Ele não enganou ninguém. Se a diretoria aceitou, tudo bem, confia nele. Eu torço para dar certo demais. Só estou preocupado com o negócio de contratação, que é uma coisa que mais me preocupa, independente de eleição, que me preocupa é o futebol. Eu diria o seguinte: pô, você tem lá José Wellison, que tem nome de, com todo respeito à classe de porteiro, é o nosso José Wellison. Bom, somos o Eerson ali, acabou. É o contratado. Você tem o Renteria, que o Paulo Autor indicou e tá lá. Você tem o Luiz Otávio, que chegou no início. Então você quer mais um volante? Entendeu? Então não tô entendendo. O Botafogo, infelizmente, eu gosto muito do Rotenberg, do Montenegro, do Renha. Já falei para eles, erraram demais. Avaliação totalmente equivocada. As contratações do Botafogo, o Rodrigo citou agora 22, eu vou te falar, desses 22 que foram contratados, 4 já saíram. Vamos somar, 18. Desses 18, falar pra você, só meia dúzia. Os outros 12 tem que mandar embora. Pior que você só pode mandar embora agora depois de fevereiro, depois do dia 24 de fevereiro. E aí o torcedor vai ficar com aquela agonia de ver esse elenco. O presidente que chegar vai ter que trabalhar com esse grupo, porque só vai poder mexer e num espaço muito pequeno, porque 24 acaba o Campeonato Brasileiro, 28 já começa o estadual. O elenco do Botafogo é um elenco muito mal escolhido e totalmente descompensado. Quando eu digo descompensado, é que tem vários jogadores para uma posição, enquanto outras posições é totalmente carente.
Luiz, por favor, atualize as informações do Botafogo.
Olha, lembra que você começou falando que há certas coisas que só acontecem ao Botafogo? Então, de acordo com o blog Dinheiro Futebol Clube, do jornal O Globo, as falas do Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo, e do youtuber e empresário Felipe Neto, que falaram em falência do Botafogo, causou uma repercussão grande, obviamente. Só que essa repercussão foi positiva nos credores. Você sabe por quê? Com o Botafogo abertamente falando em falência, todos os credores do Botafogo estão se mostrando mais dispostos a negociar e mais flexíveis a um acordo, segundo alguns advogados que participam nas negociações. Essa é brincadeira, hein? Vou começar a falar que eu tô com que eu vou decretar falência. Assim, o Jorge Bruno tá aqui na hora. Todo mundo, Rodrigo, vamos chegar pra falar pros credores, ó, eu tô falido aí. Não, beleza, então a gente negocia. Coisas que só acontecem ao Botafogo.
É, mas isso é até uma coisa natural de mercado, né? Porque eu sou credor, eu sei que aquela empresa vai falir, eu tenho uma ação contra ela. Pera aí, bonitão, não é isso tudo não, vamos conversar. É por aí, né, Valdir?
É, o Montenegro é tão inteligente, e eu estudei, eu não sou advogado, estudei apenas direito, mas nunca entrei no fórum, há mais de 30, 40 anos isso, então, quem é, eu tenho um irmão advogado, uma sobrinha advogada, minha mulher é advogada, mas eu não entendo nada de direito. Mas o clube de futebol, porque eu tenho que conversar principalmente com meu irmão sobre esse assunto, não fale, não tem, não vai falir. Ele não é uma instituição que é obrigada a ter lucro, não tem fins lucrativos. Foi uma jogada inteligente do Montenegro, que criou-se aí. E eu já estou sabendo que já tem investidor querendo aparecer, confirmando o que o Luiz está dizendo aí. E diria mais. Aí ficou uma pergunta no ar. Como é que o clube falido, como disse o Montenegro, e eu achei isso uma estratégia, no início até fiquei chateado por gostar demais do Botafogo. Mas agora estou achando uma estratégia. E ele contrata 6 argentinos. Se você fizer a conta dessa comissão técnica que o Botafogo trouxe, não sai, meu amigo, menos de R$600 mil por mês. Com o dólar como está em alta, então, como é que o clube falido me contrata uma comissão técnica inteira de argentinos? Veja bem, não estou discutindo competência, se vai dar certo ou se não vai, eu espero que dê. Eu estou falando da situação financeira, Rodrigo.
17 horas e 43 minutos, esse é o No Mundo da Bola. Obrigado, Valdir Luiz. Olha só, o repórter Lincoln Chaves, ele conversou com o Luan Carlos. Luan Carlos é o mais jovem treinador de todas as séries do Campeonato Brasileiro. Os dois conversaram sobre a carreira do profissional de apenas 28 anos e o trabalho que ele realiza no Goianésia, na Série D, que tem a transmissão da TV Brasil. E aí, Lincoln?
Lincoln Chaves.
O que astros da seleção brasileira, como Neymar, Alisson, Felipe Coutinho e Casemiro têm em comum com Luan Carlos Neto? Todos nasceram em 1992, vivem do futebol e iniciaram as respectivas carreiras de forma precoce. A diferença é que se a rotina daqueles 4 primeiros é dentro de campo, a de Luan é fora dele. Aos 28 anos, ele é o técnico mais jovem entre os 128 das 4 principais divisões nacionais. Ele treina o Goianésia, clube do interior goiano que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, que é transmitida pela TV Brasil.
A carreira de treinador ela é muito ímpar, né? Porque ela é muito instável e você está sempre muito se equilibrando em relação a resultados, né? Você precisa ter um bom relacionamento com os seus atletas. Uma forma de ter um bom relacionamento com os jogadores é você ter conhecimento. É o que eu tento me embasar, né? Através do conhecimento científico, os atletas observarem que a gente tem algo para oferecer para eles. Eu acho que isso chama muita atenção dos jogadores. Acho que o respeito é uma via de mão dupla e o que eu tento construir enquanto treinador é explicar para eles que eu tô no mesmo patamar deles, que a gente tem que conversar olho no olho, dentro do mesmo degrau e sempre entendendo que o diálogo é a principal ferramenta para a evolução.
Antes do Goianésia, Luan trabalhou nos também goianos Novo Horizonte, que é o clube de sua cidade, Ipameri, e Grêmio Anápolis, além dos cearenses Atlético Cearense, Floresta e Caucaia. Com a experiência à beira do campo, surgiu a admiração por outros treinadores, 3 deles em especial: Marcelo Chamusca, Lisca e Rogério Ceni. Este último, recém-contratado pelo Flamengo, Luan encarou 3 vezes, com 2 derrotas e 1 vitória, justamente no último jogo entre eles, no ano passado.
Foi um grande jogo, um espetáculo, na verdade, de jogo. A gente jogando no Castelão contra o Fortaleza, eles fizeram 1-0 na gente com 12 segundos de partida e a gente manteve a nossa proposta, a nossa filosofia de jogo. Conseguimos empatar e virar o jogo e vencemos o jogo por 2-1. A gente, pelo Atlético, conseguiu essa grande vitória, mas depois do jogo, ele me chamou no vestiário, a gente bateu um papo sobre o que foi o jogo, né? Ele é um treinador muito estrategista, ele mudou a equipe dele 8-9 vezes dentro do jogo sem ter mudado peças, né? Então, assim, muito inteligente, pensa muito o jogo, joga junto com a sua equipe, que é uma coisa que eu gosto de fazer também. Aprendi muito nesses confrontos, principalmente sobre estratégia, porque eles me deram uma aula sobre isso e eu tive que me virar para tentar sair daquilo que eles estavam criando dentro do jogo. Então, saí sempre com dor de cabeça desses jogos, mas confesso que foram os jogos que mais me ensinaram.
O Goianésia, time de Luan, está em terceiro lugar no grupo 5 da Série D, com 19 pontos e a 1 de se garantir na próxima fase, o que já seria um feito histórico para o clube goiano. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Excelente, muito legal o papo, obrigado, Lincoln. São 17 horas 46 minutos no Mundo da Bola. Dá um tempo e volta rapidinho.
No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos.
Você ligado no Mundo da Bola? Voltamos trazendo.
Momento Estádio.
Astrid Nick traz as últimas do judô e do atletismo. É com você, Astrid.
A Confederação Brasileira de Judô convocou os judocas que representarão o Brasil no Pan-Americano Sênior de Judô em Guadalajara, no México, entre 19 e 22 de novembro. Essa será a segunda competição internacional do judô desde a paralisação do calendário em março pela pandemia. Em outubro, a seleção disputou o Grand Slam de Budapeste e conquistou 3 bronzes. No masculino, foram convocados 9 judocas, no feminino, 8. O Pan distribui até 700 pontos no ranking mundial classificado classificatório para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A previsão da Confederação Pan-Americana de Judô é fazer outro PAN em 2021, antes dos Jogos. Mas apenas o melhor resultado entre as duas edições contará para o ranking olímpico. O Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo está confirmado para o próximo dia 6 de dezembro no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa em São Paulo, ainda sem a presença do público. Uma das grandes atrações do atletismo brasileiro que estarão na competição será Darlan Romani, considerado um dos melhores do mundo na modalidade arremesso de peso. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Muito obrigado, Astrid Nick, 17:51 e o tricolor das Laranjeiras é o destaque.
Sou tricolor de coração.
E aí, Rodrigo Ricardo?
A torcida do Fluminense acaba de ganhar mais um ilustre torcedor. Alisson, o melhor goleiro do mundo na atualidade, declarou que divide seu afeto no Brasil pela equipe carioca e pelo Internacional, clube que o revelou para o futebol. O jogador do Liverpool é irmão de Muriel. O arqueiro tricolor vai enfrentar o Palmeiras neste sábado. A partida acontece às 9:30 da noite no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O Flu tem boas notícias. O meia Nenê e o atacante Fernando Pacheco estão recuperados pelo departamento médico e voltaram a treinar com bola esta semana. Quem também se reapresentou ao clube foi o jovem Luiz Henrique. O atacante, de 18 anos, estava na Granja Comari, treinando com a seleção brasileira, mas teve a volta solicitada pela diretoria tricolor junto à CBF. O time de Odair Hellmann perdeu por 1 a 0 para o Grêmio na estreia do retorno do Campeonato Brasileiro. O Flu está na quinta posição do campeonato, com 32 pontos. O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, vem logo atrás, no sexto lugar, com 31 pontos. O Verdão está embalado na competição e vem de 3 vitórias consecutivas. A última contra o Vasco, por 1 a 0, dentro de São Januário. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigo. E só atualizando em relação ao Palmeiras, continua vencendo pela Copa do Brasil o Ceará, não é isso, Luiz?
O Ceará voltou um pouquinho melhor, um pouquinho mais arrumado nesse segundo tempo, 19 minutos da segunda etapa, Palmeiras 3, Ceará 0, Rodrigo.
A Rádio Nacional transmite na próxima sexta-feira todas as emoções de Brasil e Venezuela, com ele, o locutor de todas as ondas, André Luiz Mendes. Luiz Ferreira, traz as informações da seleção canarinho, Luiz.
E olha, Rodrigo, você sabe que a partida que terá a transmissão da Rádio Nacional traz uma série de problemas pro Tite. Não tem o Casemiro, que foi diagnosticado com Covid-19, não tem o Felipe Coutinho, não tem o Neymar. E a gente pergunta pro Gabriel Jesus, ele que voltou depois de um longo e tenebroso inverno, lesionado, ficou de fora dos dois jogos, como é que ele encara essa oportunidade no Esquerete Canarim com tantos desfalques? Ele responde.
Óbvio que são jogadores que fazem diferença dentro de campo, que ajudam a seleção, ajudam seus clubes, tanto é igual ajuda a seleção, e que vão fazer falta, isso é óbvio. Porém, tem jogadores que podem dar conta do recado, porque estão aqui, se trata de seleção brasileira, e quem está aqui tem que chamar a responsabilidade dentro de campo e fazer um bom jogo e suprir a ausência desses que não estão.
Tá aí o Gabriel Jesus, a gente lembra que o Neymar está com a seleção brasileira, mas ele não vai jogar contra a Venezuela. A expectativa é que ele possa voltar contra o Uruguai. E atenção, torcedor brasileiro, Tite montou o time da seleção brasileira com Alan, ex-Vasco, atualmente no Everton da Inglaterra, e Everton Ribeiro no meio-campo. Gabriel Jesus, Richarlison e Firmino no ataque. O time que treinou hoje teve Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi, Alan, Douglas Luiz e Everton Ribeiro, Gabriel Jesus, Richarlison e Roberto Firmino, Rodrigo.
Excelente, valeu, Luiz. André Marques, seleção sem Neymar, perde muito, André?
Eu acho que a seleção brasileira, ela sente falta do Neymar naturalmente, que é o grande jogador da equipe, o líder, é hoje respeitado mundialmente. Mas contra a Venezuela, ela consegue se virar bem. Acho que os jogadores que o Tite convocou terão capacidade de fazer uma vitória. Não vou dizer fácil, porque o futebol venezuelano melhorou muito nos últimos anos. A prova disso é a gente ver em equipes do futebol brasileiro alguns jogadores sendo os principais das suas equipes. Casos do Savarino, por exemplo, no Atlético Mineiro, e do Soteldo na equipe do Santos. Mas acho que o Brasil ganha sexta-feira, mesmo sem o Neymar. Vai ter uma certa dificuldade, mas vence. Agora, contra o Uruguai, na terça-feira em Montevideo, é bom contar com o Neymar. É bom contar com o Neymar, já que o jogo é bem mais complicado, é muito mais encardido, Rodrigo.
Concorda, Valdir Luiz?
Concordo, mas tem um adendo. Quando o Neymar joga pro time, ele é o Neymar que todo mundo espera. Quando ele quer resolver tudo sozinho, começa no cai-cai, aí ele é melhor ficar fora, que o time rende até mais sem ele. Só porque tem gente que não vai entender o que eu vou falar. Você vai entender. O time fica menos preso de dar bola pra ele, de tocar só pra ele. Então, o André falou um detalhe importante. Contra a Venezuela, dá pra jogar. Contra o Uruguai, mas tem que ser um Neymar competitivo. O Neymar de grupo, não o Neymar carreira solo, que quer jogar sozinho e resolver tudo sozinho. Aí, tudo bem, ele faz muita falta.
17h56, o André Marques, muito obrigado, sempre uma honra tê-lo aqui no Mundo da Bola, hein?
Valeu, Rodrigo, sempre um prazer participar aqui do programa no Mundo da Bola, na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Aquele abraço e bom jogo para todo mundo logo mais. O Brasil inteiro vai assistir hoje, vai ouvir na Rádio Nacional também, Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil. Um abraço, Rodrigo.
Obrigado, valeu, André. Eu já peguei aqui, com autorização, é claro, do Wagner Gomes, que tirou do bolso esquerdo dele aquela bonita caneta de ouro, para sempre que terminar o programa pedir o autógrafo de Valdir Luiz. Boa noite, amigo.
Que isso, Rodrigo, você é irmão. Grande abraço, prazer meu trabalhar com você de novo, um grande profissional, um grande caráter. É sempre um prazer estar ao seu lado no programa Mundo da Bola. Um grande abraço, Rodrigo.
Grande abraço, com isso finalizamos mais uma edição de No Mundo da Bola. Amanhã tem mais, 17 horas, aqui na mais querida do Brasil. Eu fico por aqui, muito obrigado pelo carinho da audiência. Um bom final de tarde, início de noite. E um forte abraço, galera! Rodrigo Campos.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. YJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.